Amém, irmãos. Boa noite. Mais uma vez, é um privilégio estar convosco. Eu gostaria de deixar bem claro que não são minhas palavras que precisamos ouvir hoje à noite, mas a palavra de Deus. Mais alto? Então, vamos orar. Que Deus vai ungir a palavra para que podemos ouvir dele. Por quê? Vocês sabem que quando Deus fala, alguma coisa aparece, algo novo é criado. Então, quando Deus fala, nós deixamos a palavra de Deus entrar em nosso coração, a nova criação cresce. Como Deus criou o primeiro mundo através das palavras, a fala dele, da mesma forma, a palavra de Deus entrando em nós está criando a nova criação, uma nova criatura. Então vamos orar, que Deus vai falar conosco. Senhor, estamos dependendo em ti, pedimos que tu vais falar conosco. Tu vais iluminar nossos olhos. Ajuda-nos a te vislumbrar de uma maneira cada vez mais nítida e clara, Senhor, para que sua nova criação crescerá em nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de tentar falar sobre nossa recompensa. Existe para seguidores de Jesus uma recompensa, um galardão. Para começar, eu gosto de deixar bem claro que glória, biblicamente falando, glória não é um lugar. Nunca vamos para a glória. Não existe um lugar se chama glória. Eu digo que eu moro em Grande Vitória, no Espírito Santo, perto de um bairro que se chama Glória. Mas na Bíblia, glória não é um lugar, é um estado de ser. Não vamos para a glória, nenhum. Vamos ser glorificados. O evangelho sendo pregado hoje em dia tem pouco efeito nos ouvintes. É óbvio, né? Mas um dos motivos disso é porque a mensagem é cheia de mitos e fábulas. Uma das fábulas é seu, que o evangelho tem a ver com uma destinação, que nosso galardão é um tipo de Disney World celestial, onde vamos adquirir uma mansão, um carrão, não, um não, vários, um casarão tamanha. Já a minha esposa está pensando: quem vai limpar tudo isso, né? Quem vai limpar essa bagunça? Os muçulmanos têm uma mensagem similar, parecida, né? Mas o evangelho de Deus, a mensagem tem nada a ver com destinação. Céu não é a nossa destinação. Não vamos estar eternamente no céu. Deus vai criar um novo céu, uma nova terra. E ele, ficando apaixonado com a noiva, que desce dos céus para onde? A nova terra. Vai deixar céu também, morar na terra com a gente. Não vamos para céu. Não, nossa mensagem não é sobre uma destinação, mas um destino. tem nada a ver, mas nada a ver com onde iremos, mas tudo a ver com quem seremos. Está entendendo? Tem nada a ver com onde iremos, mas tudo a ver com o que seremos. E o que seremos depende de nosso crescimento espiritual. Cada pessoa que recebe Jesus verdadeiramente nasce do Espírito, nasce de novo. Dentro dele nasce um novo tipo de ser, um ser celestial, um ser sobrenatural. Quando nascemos para a primeira vez, na raça adâmica, recebemos uma vida humana de nossos pais. Mas quando nós nascemos de novo, recebemos uma vida sobrenatural de nosso Pai, nosso Deus. Recebemos dentro de nós, nasce dentro de nós, uma vida, a própria vida de Deus. Se chama vida eterna. Todo mundo já sabe que é vida eterna? Ou vale repetir? O que você acha? Vou rapidinho dizer que vida eterna significa uma vida sem início e sem fim. Vida eterna não é uma prolongação de nossa vida, uma extensão de nossa vida. Só Deus tem imortalidade. Só Ele é eterno. Só Ele nunca começou. Só Ele nunca nasceu. Ele é o único ser eterno. E pela misericórdia e graça dEle, está disponibilizando a própria vida dEle para nós podermos receber uma vida não criada, uma vida eterna. E o propósito de Deus é que esta vida cresce, amadurece, até dominasse nosso ser. E Deus te ama de tal maneira que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida natural, humana. Acabar com ela. Fazer uma grande dedetização. Por quê? É um problema. O homem natural, ele peca. Espontaneamente, naturalmente, peca. É um produto da vida humana que herdamos de Adão e Eva. Nunca precisava ensinar meus filhos a pecar. Nunca. Eles adquiriram naturalmente um jeito de pecar. É o resultado da vida natural do homem. Mas a vida sobrenatural de Deus não peca. Nunca. Por quê? A natureza de Deus é pura, é naturalmente reta, é perfeita. Uma coisa mais excelente ainda é que Deus nem sofre tentação. Sabia? Deus nem sofre tentação. Então esta nova vida que vive em nós nem sofre tentação. Primeiro João, o pequeno João no final da Bíblia, disse que quem nasce de Deus não peca. É um versículo meio confuso, porque claro que muita gente que já nasceram de novo pecam. Eu não, mas os outros, estou falando os outros, né? Mas não disse quem nasce, disse que nasce. Esta nova vida que nasceu em nós não peca. É uma vida totalmente pura, perfeita e reta. E quanto mais esta vida cresce em nós e domina e se manifesta, quanto menos nós pecamos. Não porque determinamos, não porque tomamos uma atitude, não porque estamos fazendo mais esforço humano, tentando resistir à tentação. É simplesmente um resultado da vida de Deus, que é uma vida perfeita em todos os aspectos. Então recebemos uma coisa tão preciosa. Mas existe em nós um espaço limitado. Não pode dominar duas vidas no mesmo tempo. Para uma vida crescer, a outra vida tem que morrer. Tem que sair. E mais cedo, mais tarde, sai. Isso é um aspecto do Evangelho que talvez não pensou ainda. A igreja em geral sabe muitas coisas sobre o assunto de perdão. O sangue de Jesus que perdoa de todo pecado e tal. Tudo bem. Mas o alvo de Deus, o propósito de Deus, não é encher céu com um monte de pecadores. Se um pecador conseguiu entrar pelo portão, não vamos para céu, mas sabe o que eu estou dizendo? Vamos, na nova criação, um pecador conseguiu pular o muro, não sei o quê, né? Entrou. Mais cedo ou mais tarde, o cara vai pecar. Não tem jeito. É natureza humana pecar. E este único pecado vai destruir a nova criação. Este mundo em que moramos foi derrubado, deturpado, pode ser, por um só pecado. Eva, foi Eva, né? Ela não adulterou com serpente. Ela não matou ninguém. Ela simplesmente desobedeceu. Um pecado tão leve, né? Tão pequeno, insignificante. Mas um só pecado destruiu a criação de Deus todinho. Entrou guerra, estupro, doença, bichinhos. E aí vai. Tudo foi para mal. Só por causa de um só pecado. Então, pecador, nenhum, qualquer, vai entrar na nova criação. Então, antes deste evento, a volta do Senhor, mudança tem que acontecer em nosso ser. Temos que ser transformado. Temos que mudar de vida. Uma vida tem que acabar e outra vida tem que substituir, vamos dizer, para a vida velha. A única solução para nosso pecado é a morte. A alma que peca morrerá. Não tem jeito, não tem reforma, não tem retreinamento, não tem restringimento, não tem nada, não tem outro jeito. Eu vou contar uma história rápida sobre um amigo meu que sustentava a família caçando. Eu sei que no Brasil é estranho, mas uma história interessante. Caçava guaxani, aquele animal com máscara, né, que sobe as árvores, e ele vendia as peles dos animais. Então você caça guaxani à noite com um cachorro na mata. E o cachorro vai atrás, a trilha, até a guaxinim sobe uma árvore e fica lá embaixo latindo. E você vai lá pegar o animal e pronto. Então, porque rende bem, ou naquela época, eu sou mais velho, né? Um bom tempo atrás, as peles valeram boa grana. Então você pagava caro para um cachorro bem treinado. E ele comprou um, mas à noite na floresta, o cachorro, ao invés de caçar guaxinim, correu atrás de veados. O animal. E ele foi correndo, e o guaxinim, ele sobe uma árvore, mas o veado, ele anda até se perde seu cachorro. E ficou chato para o irmão. Ele tentava tudo para curar, persuadir o cachorro não correr atrás. Ele pega um saco com cheiro de veado e amarrou o cachorro dentro e chutava, bateu, tudo de tentar desanimar o cachorro, mas nada adiantou. Então, uma vez, estava lendo um jornal de caça, um anúncio: cura garantida, nunca mais seu cachorro vai correr atrás de veado, $12, satisfação garantida, não satisfeito, seu dinheiro de volta, tal. Desespero, ele mandou $12 e logo depois recebeu uma caixinha. Então ele abriu com boa vontade a caixinha, lá dentro descobriu duas cartuchos calibre 22 com instruções: atirar duas vezes na cabeça de seu cachorro. Nunca mais ele vai correr atrás de veado. Quem morre não peca mais. É a única solução. Quando vive, peca. É automático, espontâneo, não tem jeito. O Adão peca. Sobre uma exterminação, dedetização, ficar livre desta raça. Tá? Mas Deus, na misericórdia dele, pelo amor dele, deixou um meio de escapar. Podemos receber uma outra vida, que tem uma outra natureza, que não peca. Natureza divina. A própria natureza de Deus. E enquanto esta vida cresce, outra vida morre. A cruz de Cristo funciona para colocar ao fim o eu. E no lugar de mim, a vida de Deus cresce, amadurece e enche nosso ser. Amém?
Amém.
Isso é que a Bíblia chama salvação. Começa com o novo nascimento, continua com transformação, crescimento espiritual e acaba com a glorificação do corpo. Mas vamos supor, no meio do round, o sino toca, o prazo acaba. E daí? O que acontece? Vamos supor que somos somente parcialmente transformados. Tem algo novo e algo velho. Vamos supor, vamos imaginar que alguns poucos crentes estão negligenciando procurar Deus, negar a si mesmo, carregar a cruz. Então, quando Jesus volta, o que vai acontecer? A boa parte da igreja acha que Jesus tem uma vara mágica. E fulano de tal, que é um pouco cru ainda, um pouco natural, Deus vai tocar tuim na cabeça dele. E num momento, num instante, num piscar de olhos, ele vai ser transformado imediatamente para ser como Jesus. Tem gente que pensa assim, né? Vamos ser transformados num instante, num piscar de olhos, no último trombeta. Então, é lógico pensar, puxa, se vamos ser iguais, por que importa se eu peco um pouco? Por que importa ser tão religioso, ou rendido, ou carregar a cruz, sofrer? Por quê? Se num instante, num piscar de olhos, Deus vai me formar imediatamente, que adianta este cristianismo difícil? Mas há um versículo que disse, vamos ser transformados num instante, num piscar de olhos, porém, se você vai ler cuidadosamente o contexto, vai descobrir que está falando sobre o corpo e não a alma. Não existe crescimento instantâneo. Olha a natureza. Uma árvore precisa de quantos? 600 anos para totalmente amadurecer? Não existe crescimento. Só um cogumelo, aquele fungo meio murcho, de um dia para outro cresce. Não existe crescimento instantâneo. Então, o que vai acontecer quando nosso Deus aparece? Você já olhou no sol com seus olhos? Você aguenta 3 segundos, talvez, né? Você não aguenta, senão você queima sua retina, né? Danifica seus olhos. Imagina chegando perto do sol. Não olhando, mas viajando lá perto. Você queima. Você vira cinza. E o sol é uma estrela menor no universo. Mas Deus, nosso Deus que criou tudo isso, é muito mais intenso, muito mais poderoso. A glória dele, a própria presença dele, é um fogo consumidor, é intenso. O que ele é totalmente intenso. Então, quando aparecemos diante deste trono, o que ainda é natural vai ser destruído. Está me entendendo? Não fica, não aguenta. Se eu disse que eu posso jogar uma folha de papel num fogo ardente, e o papel vai sobreviver, não vai acreditar. Da mesma maneira, o homem natural que cai na presença de Deus não sobrevive. É destruído. O que vai permanecer é que a mesma natureza, substância, vida, caráter dele. Está me entendendo? Nosso julgamento pode acontecer sem palavra nenhuma. A pessoa de Deus vai revelar o que somos. O que ele é, vai expor que somos. Vai ser revelado, o dia vai declarar. Tudo que pensamos, nossas atitudes, nossos querer, nossos desejos sutis que nós abrigamos em nosso coração, a presença de Deus vai expor. Você lembra quando Jesus aparece em Apocalipse? O céu abre, Jesus desce, e uns seres humanos, vendo isso, inventam na hora uma nova religião. Eles começaram a orar às montanhas e às pedras. Cai sobre nós. Não se esconde da presença de Deus. Só Jesus aparecendo é tão terrível que eles preferem uma montanha cair em cima deles do que aguentar a presença de Deus. Nosso Deus não é somente um fogo, mas ele é um fogo consumidor. Ele consome algo. o que ele consome, o que não é igual a ele, que não é a mesma natureza, a mesma substância, não aguenta, simplesmente não aguenta. Então, temos um tempo de nos preparar, aproveitar, correr atrás, ganhar. Quando Jesus morreu na cruz, ele comprou para nós uma salvação completa. Não parcial, não. Completa. Tem crentes que creem que nós podemos melhorar um pouco, mas perfeição é impossível. Ninguém é perfeito. É impossível. Num lado humano, é impossível. O ser humano nunca pode ser, nem perto de perfeito. Mas tem duas coisas que temos que contemplar. Quando Jesus morreu, falou, está consumido. Consumada. Obrigado, Senhor. É bom para mim, né? Uma humilhação falar línguas o tempo todo, né? Consumado. A obra não foi parcial. Ele completou a obra. Então, se não foi feito suficiente para transformar de glória em glória totalmente, vamos pedir e voltar e terminar. Mas o fato é que a obra terminou. Foi consumado, foi feito. A obra que ele fez para nós é poderoso o suficiente para nós transformar espírito, alma e corpo. Totalmente. Segunda coisa. Por que perfeição? Porque a vida de Deus é perfeita. Se for nós, se fosse nós que precisamos ser perfeitos, não. Mas a vida que já é perfeita. Uma vida sobrenatural que vai cumprir as exigências. Não somos nós. Então recebemos uma vida perfeita. Esta vida perfeita é capaz de nos dar pensamentos santos, atitudes santos, opiniões aos respeito dos outros santos. Sabia? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Mas por muitos isso é uma bela doutrina. Mas na prática a mente dele está cheia de várias coisas, opiniões, atitudes, pensamentos. Mas a vida de Deus é uma vida completa. Deus pensa. Sabia? Ele quer usar a nossa mente para pensar. Já pensou que Deus pode fluir os pensamentos dele em nossa mente? E que tal, irmãs, emoções, sentimentos? Deus também sente. Ele ama, ele odeia, ele fica triste, ele tem compaixão. Deus está cheio de emoções. Então nossos sentimentos podem ser controlados pela esta nova vida. Interessante, né? Até nossos querer, nossos desejos, nossos sentimentos ao respeito daquela pessoa que enganou, levou vantagem, feriu, roubou, matou filho. O ser humano pode perdoar, pode amar aquele cara? Deus pode. Se vamos amar nossos inimigos, só Deus pode. Mas temos a vida dele completa em nós, para viver. Então, quando aparecemos diante de Deus, o que é novo, eterno, perfeito, passo fogo, nem o cheiro pega. Nem o cheiro pega. Mas o que é velho, natural, pecaminoso, não fica. Vai embora. Nós não somos entre aqueles que retrocedem para a destruição, mas aqueles que prosseguem para a salvação da alma. Então, se ficamos para trás, não progredimos, é destruição pela presença de Deus. Mas o que ganhamos fica. Está entendendo, irmão? O que é eterno é eterno. O que não é eterno é perecível e vai perecer diante do trono de Deus. Então, vamos supor que o nosso irmão fulano de tal fez um pouco o progresso espiritual, mas não conseguiu permanecer fiel e não amadureceu. Então, quando Jesus aparece, ele vai sofrer perda. Alguma coisa vai ser perdida. Aquela coisa é a vida velha, a alma velha. Sabe que Jesus prometeu uma promessa? Vamos falar em as promessas de Deus. Quem fica com sua vida, quem retém sua vida, vai perdê-la. Não, perdê-la. Um português confuso, rapaz. Vai perdê-la. Cinco vezes, pelo menos. No Novo Testamento, é repetido. Se você fica com sua vida, vai perdê-la. Perdê-la como? Na presença de Deus. Pode ter certeza que vai perder. Porque ela é contaminada, não presta, já foi julgada e já vai ser destruída. Não fica. Mas quem perde sua vida, como é que está? Vai ser transformado na... Como é que está no português? Vai ganhar... Ganha lá. Oh, Jesus. Vai ganhar ela. Ninguém fala assim, rapaz. Só escreve. Tem dois idiomas aqui. Um falado, outro escrito. Ela vai ganhar o quê? Vai ser transformada de glória em glória. Vai ser substituída pela vida eterna, que não perece, não pode perecer. É uma vida eterna. Então vamos supor que fulano chega lá meio transformado. Então, a parte velha vai destruída, outra parte sobrevive. O que vamos ver? Fulano sem dois braços e sem uma perna? Não. Não é o corpo. Eu vou te contar minha axiologia. Tenho teologia, axiologia e chutologia. Isso é axiologia. Se uma pessoa nasce de novo, é uma criança espiritual e morre nesta condição, eles vão permanecer uma criança para sempre. Porque o crescimento da nova vida é pequena. O jovem, não importa que tenha 60, 70 anos, a questão é a vida espiritual, a maturidade do homem espiritual. O jovem vai aparecer para sempre. Jovem, adulto, pai, jovem. A Bíblia mesmo fala em vários estágios de crescimento, né? Filhinhos, jovens, pais. Níveis de crescimento, não é? Então, este nível não é uma figura de falar. É uma realidade espiritual. E este crescimento vai ser nossa recompensa. Nosso crescimento vai ser nossa recompensa. Como assim? Uma vez, eu e meu filho João fomos com outra família, com um monte de filhos também, para assistir um jogo de beisebol. Já viu um jogo de beisebol? É tédio. É enfadonho, tá? Esses meninos não conhecem a palavra. É chato. Antes de remeter a bola, o cara lá que vai remeter, ele tem que cuspir uma dúzia de vezes. O cara que vai bater, ele tem que cuspir mais 12 vezes, ajustar calça, rapaz. Mas ganhamos uns ingressos baratos e fomos, né, jovens, monte de crianças, então. E na entrada, todos nós ganhamos um ticket para um refri de graça num posto tal, no outro lado da cidade. E foi um... Não. Foi um meio deste posto fazer propaganda para incentivar a pessoa a chegar lá, comprar gasolina e tal. Tudo bem. E muita gente jogava ticket no chão. Mas os menorzinhos descobriram esses tickets debaixo dos bancos. Então eles gastaram o jogo todo rastreando debaixo dos bancos, juntando tickets para refri de graça. Os um pouco mais velhos, divertindo, comendo hot dog, brigando entre si, correndo. Não tinha muita gente, né? Correndo, tão, brincando. Os outros mais velhos até assistiram o jogo. Todo mundo aproveitou, gostou da experiência. Mas cada um seguindo o seu nível de maturidade. Está entendendo? Nossa recompensa é uma só. Irmão, vai me ajudar. Deus falou para Abraão: eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Tem umas... mais que um poucos versões em português, que diz: eu sou teu escudo e vou te dar uma grande recompensa. Oh, Jesus. Eu sou, Deus é nossa recompensa. E não vai nos dar, Ele é. E, irmãos, presta atenção, por favor. Nossa habilidade de desfrutar desta pessoa vai depender de nossa maturidade. Todos vão ficar felizes, mas nem todos vão ter a mesma experiência. Nossa maturidade vai tornar nossa recompensa, porque nossa habilidade de desfrutar, até gozar a pessoa que Deus é, depende de nossa maturidade. Pouca maturidade, pouco gozo. Mais maturidade, mais gozo. Muito maturidade, muito mais gozo. Amém? Eu vou tentar dar uma ilustração. Eu tenho um filho. Ele quer casar. Eu tenho um amigo aqui, Marcelo, que tem uma menina, Marcela, eu acho que ela tem 3 anos. João pode casar com ela. Por que não? Falta de maturidade. Não pode. Simplesmente não pode. Tudo bem. A Bíblia, a própria Bíblia, Paulo disse sobre a questão de virgindade e casamento: se a mulher já passou a flor da idade dela, pode casar, não peca. Você lembra o versículo? Alguns lembram, né? Se ela, a mulher, já passou a flor, aliás, ela já floresceu. O corpo da mulher muda, o homem não muda. Não casa com o homem pensando que ele vai mudar. Não vai. Homem igual pedra. Mas outra coisa. Não, eu não vou lá. Tá bom. Onde estávamos? Então, se a mulher já amadureceu, pode casar. Mas, logicamente, se ainda não amadureceu, não floresceu, é pecado. Não pode. Deus que revelou isso na palavra dele. Então, nós falamos muito em ser a noiva de Cristo, em casar com Cristo. Será que Deus é um pedófilo? Eu duvido. Será que alguém com pouco de crescimento e maturidade pode desfrutar com Deus o nível de intimidade que nós chamamos casamento? De jeito nenhum. Casamento é só depois de uma certa maturidade. Não é? É lógico. Eu sempre achava que a noiva de Cristo foi a igreja toda, mas agora, mais velho, estou caindo em algumas heresias. E uma destas é que, para desfrutar o tipo de intimidade com Deus que a Bíblia chama casamento, preciso de maturidade espiritual. Preciso de preparo. Preciso de crescimento. Amém? É lógico. Então, isso é um exemplo só. Como que nossa maturidade determina nosso galardão. Aliás, nossa capacidade de desfrutar a pessoa de Deus. Na Bíblia encontramos a noiva de Cristo falando com uma só voz, junto com o Espírito, dizendo vem, fazendo convite. O Espírito e a noiva dizem vem. Eles estão em uma idade, uma comunhão, e junto com uma só voz, chamando gente. Mas o irmão falou, a noiva não é convidada. Ela que convide. Então, no casamento, no baby tem convidados. Tem a noiva, tem convidados. Tem nações que andam na luz dela. Tem um monte de coisa. Chutologia minha. Coisas não são tão simples do que pensamos. Não é uma questão de céu ou inferno. Eu vou soltar mais uma heresia. Você pode aceitar ou rejeitar. Não vai me ofender. Isso é pesado, tá? Segura aí. Pense comigo. Onde um pecador mais vai sentir mais terrível? Na presença de Deus. Onde aquele podridão dele vai queimar mais? Na presença de Deus. A Bíblia diz que quem vence não sofrerá perda na segunda morte. Lembra? Lembra o versículo? E mais tarde no livro diz que a segunda morte é o lago de fogo. Como pode um crente sofrer perda no lago de fogo? Será que um crente vai para o inferno? Vamos todos aparecer diante do fogo consumidor. Eu vou te dizer, inferno é pouco comparado com este fogo. Inferno vai ser um alívio para alguém despreparado cair nas mãos de Deus vivo. Ele é um fogo puro. Uma ideia, né? Só soltando um. Pode rejeitar, não me vai ofender. Tá. Não existe mansões no céu. Vocês sabem disso? Não existe mansão nenhuma. Nem carrão. Nem ouro. Não tem loja. Nada. Nossa recompensa não é nada físico. Só para alguns que talvez não conhecem a verdade, vou ler um versículo onde Paulo explica o que é nossa mansão. Eu acho que fica em 2 Coríntios, né? É bom pelo menos ler um versículo aqui. 2 Coríntios 5. Começando com o verso 1. Sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrena for destruída, temos um edifício de parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Então, que é esta casa no céu? Enquanto estamos nesta tenda, que é nosso corpo, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Oh, querida. Esse é outro tipo de mariposa, tá? Enquanto estamos lidando com isso, vocês sabem que mariposa é diferente que borboleta. Não. Mariposa faz casulo. O bicho faz um casulo e quando ele nasce mariposa. Borboleta faz crisálido. Que é diferente. Pega ele. Biologia acabou. E as antenas de mariposa são penas e borboletas são fios. Você sabe disso? Pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Tá bom. Nossa casa celestial de que Jesus falava é nosso novo corpo. Nosso novo corpo. Nosso corpo vai ser glorificado para ser igual de Jesus. Sabia? Também faz parte de nossa recompensa. A glorificação do corpo. Vamos receber um corpo glorioso. Mas o brilho deste corpo, o número de watts, vamos dizer. Sabe que lâmpada tem 20 watts, 40 watts, 100 watts? O número de watts, a glória, o brilho, vai depender de nosso crescimento espiritual. Eu vou ler um versículo aqui para sustentar esta heresia. Deixa eu procurar aqui. Ah, 1 Coríntios 15. Eu vou mexer um pouco com o texto. Vou mexer. Vocês sabem que no grego não existia sentenças, nem pontuação, nem minúsculos. Tudo foi maiúsculo sem pontuação, sem divisão em sentenças. E não tinha números, versículo 1, 2, 3, não tinha nada disso. Foi só letra, 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 letra. Então a divisão em versículos é um pouco capricho isso. Quem fez a tradução decidiu. Então vou juntar a última parte de um versículo com a primeira parte de outro versículo, que no grego são todos juntos, tá? Começando na última parte de 41. 15. 41b, segunda parte. Como uma estrela distingue-se em majestade de outra estrela, assim também é a ressurreição dos mortos. Vamos lá novamente. Estou juntando os versículos que foram divididos ilegalmente pelo um tradutor da Bíblia. Como uma estrela distingue-se em majestade de outra estrela, assim também é ou será a ressurreição dos mortos. Cada um vai brilhar com brilho diferente, como as estrelas. Olhando numa noite clara, nas estrelas tem pequenininhos, tem grandes, difere muito. Na ressurreição dos mortos vai ser uma diferença. Uns com pouco brilho, outros com muito brilho, dependendo da maturidade. Os justos brilharão como o sol do reino do meu Pai. Isso, irmãos, é glória. O resplendor, o brilho, a intensidade. João, o apóstolo Joãozinho, foi jovem quando seguiu Jesus. Ele foi o discípulo que Jesus amava e costumava deitar no peito de Jesus enquanto eles comeram. Eu acho muito estranho comer deitado, porque a boca abre assim, não? Rapaz, eu imagino driblando tudo em cima de... Mas então, eles comeram deitados e João estava lá no peito de Jesus. Mas Jesus morreu, ressuscitou e foi glorificado. E quando este mesmo João, no livro de Apocalipse, viu Jesus glorificado, mesma pessoa, mas glorificado, ele viu e caiu como morto. Pá! Não aguentou. A intensidade da glória da pessoa de Jesus foi tão intenso, tão poderoso, que ele caiu como morto. Não vamos pela glória, vamos ser glorificados junto com ele. A nossa esperança não é em um destino ou destinação, mas em um destino. Não é para onde iremos, mas em que seremos. Seremos glorificados junto com ele. Romanos 8, 18. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada aonde? Em nós. Não a nós. Não a nós. Em nós, por meio de nós. A glória de Deus vai ser revelada no povo dele. A glória do Pai, que o Pai tem dado ele, ele está nos dando. Vamos ser glorificados junto com ele. Os justos brilharão como o sol no reino de nosso Pai. O Evangelho tem nada a ver com onde iremos, mas o que seremos. Deus. Seres sobrenaturais, gloriosos, poderosos, com a natureza divina emanando, fluindo. Espero que podemos vislumbrar um pouco da esperança que temos. Porque os sofrimentos desse presente tempo são muitos. As tentações são grandes. A carne ainda está forte. Mas quanto mais vislumbramos nosso destino, o que seremos, quanto mais nada vale. Os sofrimentos, as tentações, as dificuldades não são dignos de comparar. Não são dignos nem de entrar no jogo com a glória que será revelada em nós. A virtude, o poder, a majestade, a pessoa de Deus brilhando de tal maneira que o universo vai ficar assim, olha, a manifestação dos filhos de Deus. Filhos maduros. Tem duas palavras no grego para filho, né? Filho pequenininho e filho maduro. E tem uma cerimônia judaica. Quando o filho chega de idade de 13 anos, eles fizeram uma cerimônia que se chama Bar Mitzvah, ou adoção. A Bíblia fala em sendo adotado por Deus, mas não é a adoção como nós temos no Brasil, quando alguém pega uma criança que não é da família e coloca na família. Adoção no sentido hebraico, e quando o filhinho, que é seu filho, chega de 13 anos e passa de ser um filho maduro. A adoção é colocado como filho. Entendeu? Não é o falão de tal que você pegou da rua. Não tenho contra, nada contra disso, mas que sentido? Deus não adota. Ele gera filhos. Nós nascemos de novo. Nós nascemos na família. Nascemos na família de Deus, né? E quando crescemos até um ponto tal, somos colocados como filhos maduros de Deus, com responsabilidade na casa. Entendeu? Filhos maduros. E o paralogo. Estes filhos são destinados substituir para os principados e potestades atuais que governam este lugar. O filho e varão. Então, irmãos, Deus derramou o Espírito Santo. Não pingou, não parcelou, ele virou balde. Não sei se é balde, mas você entende, né? O Espírito Santo nunca foi dentro de um balde. Mas ele derramou o Espírito Santo sem limite, sem reserva. A Bíblia fala que podemos participar na plenitude de Deus. Eu não acho o versículo sequer que disse que Deus colocou limite. Para aqui você vai, mas nada. Não. Deus, infinito Deus, não colocou barreira nenhuma entre você e tudo que ele é. Depende de seu apetite, sua apetite. Seu apetite. Quanto você quer? Está com fome? Está com sede? Vem. Está querendo? Vem. Quem quiser, vem, bebe gratuitamente. A mesa de Deus está posta, está quase quebrada. Tanta comida que tem. Tudo que Deus é, natureza, caráter, divindade, poder, tudo Deus oferecendo gratuitamente para quem quer. Agora depende de nós. Quanto queremos? Quem bate, a porta aberta. Quem busca, recebe. Quem pede, recebe, né? Tudo é nosso. Por direito. Os filhos de Israel foram dados à terra prometida. De lá para cá, daqui para lá. Deus falou mais ou menos assim: eu, Deus, te dando tudo, de graça. É seu. Porém, você tem que entrar dia por dia, passo por passo, e tomar posse deste presente. Da mesma maneira, tudo que Deus é está diante de nós. A terra boa é nossa, mas temos que entrar e tomar posse dia após dia, passo por passo. Entrar onde nós pezinhos pisam é nossa, mas onde negligenciamos em pesar, não vamos ganhar. Mesmo por direito é nosso, não vamos receber. Se não, em fé e obediência, entramos e tomamos posse. Amém, irmão?
Amém.
Deus é nosso maravilhoso, grande recompensa. E nossa habilidade de desfrutar tudo que Ele é vai depender de nossa maturidade. Então vamos lá. Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, pedimos que Tu vais nos incentivar, ajudar, animar para entrar cada vez mais em Ti. Aumenta nossa sede, Senhor. Aumenta nosso desejo. Ajude-nos a Te amar cada vez mais, Senhor. Sem reserva, sem barreira. Oh, Senhor, ajude-nos a correr atrás. Oh, ajude-nos a Te amar com todo nosso coração, nosso entendimento, nossa força, Senhor. Para que podemos obter tudo que Tu és. Em nome de Jesus.